Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Historia e tradições da província de Minas Gerais. Jupira está sentada à sombra de uma canjerana nova, de folhagem muito viçosa e cerrada, que dava fresquíssima sombra. Estava tecendo um cabaz de palhas de buriti, enquanto sua mãe, índia algum tanto idosa, a alguns passos de distância moqueava um gordo e grande tiú. Um era isto à margem do Rio Grande de Minas, algumas léguas acima das paragens onde ele, reunindo-se ao Parnaíba, totou o nome de Paraná. Como a pequena árvore, que lhe prestava sombra, Jupira era também uma flor nova das selvas, que apenas abria o cálice às virações do deserto, uma linda caboclinha de 13 a 14 anos, mas de tez um pouco mais clara e clara do que as duas companheiras da floresta. Era no veranico de janeiro, o rio estava baixo, e na larga zona de areia, que mediava entre ele e a floresta que o bordeja, viam-se dispersos alguns bugres de ambos os sexos, uns pescando ou banhando-se, outros dormindo ou comendo. O sol ardentíssimo do meio-dia reberava no seio do rio e nas areias da praia, a ponto de ofuscar as vistas, estava um calor insuportável. Pouco abaixo daquele grupo via-se um indígena de formas truculentas e vigorosas cortando as águas em todas as direções, ora nadando com rapidez, ora boiando a flor do rio, ora sumindo-se de mergulho na profundez dos rebojos. E era preciso olhar com muita atenção para ver que tinha em uma das mãos uma delgada linha. Ninguém diria que ele estava pescando. O índio pesca a linha os grandes peixes, quase como quem persegue um veado ou uma anta através de campos e florestas. Com um pequeno anzol ou fisga, e uma linha de tuco com dois da grossura de um fio de barbante, pescam não só os pequenos bagres e pirapitingas, como os corpulentos dourados e curumatãs, e o jaú, que atinge às vezes o tamanho de um onho de alto entretadouro, tem a força de um touro. Apenas o peixe ferra a isca, e que o índio o percebe fisgado, em vez de procurar puxá-lo à terra, salta na água e dá-lhe corda, acompanhando em todas as voltas que lhe apraz dar pelo rio, tenteando a corda de modo que não se quebre, como quem tempera as rédeas a um poldro bravio e fogoso. A própria força do peixe arrasta o índio e o ajuda a romper as águas sem fatigar-se muito, e assim ora pairando a flor do rio, ora cortando-o veloz como uma seta, ora sumindo-se nos escuros abismos. O índio opõe a todos os seus movimentos, até que o peixe, extenuado de cansaço, se deixa facilmente arrastar para a praia. Depois de ter gasto cerca de meia hora naquelas evoluções, o índio surgiu à praia agarrando pelas relas com ambas e arrastando a tuum um enorme peixe que media a altura de seu corpo. E ainda a cauda vinha abrindo um sulco pela areia e dirigiu-se à sombra onde se achava a linda caboclinha. Exclamou largando o peixe e deixando-o estourar no chão. Sei que não gostas do tiú, que é o que tua mãe tem para te dar. E fui ao fundo do rio buscar esse peixe para ti. Custou-me bem a arrancá-lo da água. Fala, mina, qual desses teus fracos companheiros é capaz de lutar no fundo da água com um peixe destes? Jupira contemplou Budeir por alguns instantes com admiração. Depois olhou para o índio. Fez-lhe um ligeiro gesto de agradecimento e continuou no seu serviço. O índio deitou-se de ventre sobre a areia a alguns passos de distância e fitava os olhos ardentes sobre a gentil menina. Parecia truculenta de a jiboia procurando fascinar com os olhos a tímida pomba que pretende devorar. Então ingrata colume, disse o índio abanando a cabeça, de todo não queres saber do infeliz Baguari. Por única resposta Jupira levantou-se, e levando o trabalho foi sentar-se por detrás de sua mãe, como para esconder-se do índio, e furtasse os olhares devoradores. Baguari Paripfi se em pé de um salto, arrancou do íntimo peito um gemido rouco, antes um rugido e disse: Jupira, olha que o canguço, quando vê a dinha tenra pelos bosques, nunca mais lhe perde o rasto, e não descansa enquanto não lhe lança as garras. E eu sou o canguçu e tenho fome de ti. Baguari, exclamou a mãe assustada por sua filha, que cada vez mais se chegava a ela. A menina ainda é muito nova. Olha agora que os peitos lhe vêm apontando. Para que apanhar a flor que ainda não abriu, colher os favos do jataí que ainda não tem mel. Deixa passar mais algumas luas. Quando o ipê defer flores outra vez, Jupira te abraçará. Não faz assim, a mãe, murmurou a menina ao ouvido de sua mãe. Assim pudesse o ipê no mais dar flores. Baguari afastou-se silencioso e chegando ao meio do areal da praia, bateu palmas e soltou um assovio estridente como da anta. A horda que se achava dispersa pela margem reunia-se em torno dele. Baguari mostrou-lhes o peixe, e os selvagens soltando alaridos de alegria. Em um instante o fizeram em postas levando cada um o seu petedaço para renanquerearem aquela tarde. Jupira disse à sua mãe. Não viu aquele peixe tão grande que Baguari matou? Pois não vi, minha filha. Foi para ti que ele o pescou. Não quero do seu peixe, nem de nada que passar por suas mãos. Tenho mais medo dele do que daquele Jaú, se o encontrasse no fundo da água. Daí a boa tarde trazia sombra e fresquidão por aquelas magníficas solidões e os ônibus, tripudiando e banqueteando-se, com seus alegres alaridos faziam saltatarem espantadas as feras de seus coves, e os passarinhos deixarem sobressalto seus abrigos de verdura. Somente Boari, que cuidara nessa tarde abrevar-se de cauim e de prazer nos braços da gentil Jupira. Retirado no mais recôndito antro da floresta, arrancava rugidos de amargura de despeito. Notas a editar ela lagarto grande. Espécie de pequena palmeira, de cujas espatos os índios fabricam cordas fortíssimas,